É isso aí, deu match em vários sentidos, né? E eu queria fazer uma pergunta também para vocês sobre a passagem, né, dos curtas, que vocês contaram aqui, né, que antes de fazer A Cidade dos Abismos, vocês fizeram vários curtas, e esse é o primeiro longa de vocês, que mescla um pouco não, né, mescla o experimentalismo com a narrativa. Mas eu queria entender como é que foi essa passagem, né, dos curtas pro longa.
Olha, quem teve ideia de escrever um roteiro e sempre quis fazer longa foi a Pri, assim. Eu nunca teria, acho, esse ímpeto sozinho, assim. Ela escreveu o roteiro e ela sempre dizia que queria fazer um longa. E só que os curtas a gente fazia meio que nós dois, né? A equipe dos curtas que a gente fazia éramos nós dois, tirando alguns curtas um pouco mais longos que a gente acabou fazendo, que aí tiveram, enfim, algum aporte de editais, essas coisas, e outras pessoas participaram, né? O Caio Lasagnier, o Montano, ou então alguém fazendo som, alguma trilha, né? Essas coisas assim. Mas aí a gente, acho que isso foi, para mim, pelo menos, o grande desafio, né? A gente tem que fazer um filme. Bem ou mal, é um filme de ficção, tem a questão experimental, mas tinha também uma história ali, uma narrativa a ser contada com locações, com atrizes, atores, com muito mais colaboradores do que a gente já tinha trabalhado, pelo menos dirigindo, né? A gente já tinha participado de outras produções, mas fazendo outras funções, técnicas, criativas, tal, mas dirigindo é diferente, né? Porque aí você fica meio como o centro que vai conduzir, né, o elenco, a equipe, né, e aí isso foi um grande desafio, né? A gente contou com o apoio e a ajuda, a amizade de pessoas muito generosas. Eu destacaria aqui a Renata Jardim, que foi a produtora, diretora de produção e produtora executiva também, e a partir disso a gente foi formando uma equipe, foi também encontrando esses personagens, né, que eram, como a Pri falou, assim, ela pode falar um pouco também depois sobre o roteiro, sobre a ideia, mas assim, tinha esse fascínio, né, desse mundo do centro de São Paulo, ao mesmo tempo a coisa muito cruel, muito desigual, mas aí um grande desafio também encontrar essas pessoas. Né, porque a gente não é assim, ah, tudo bem, a gente conheceu a Bruna, que era uma travesti numa noite, mas aí a Prima falou, vamos procurar ela, cadê ela, onde ela tá, a gente não tinha a menor ideia, assim, e aí a gente vai ter que achar alguém que é atriz para interpretar a Bruna e para interpretar os africanos, por exemplo, esse universo todo riquíssimo, né, culturalmente, que tem em São Paulo. Então, tudo isso foi uma, né, essa passagem foi um desafio nesse sentido, mas foi isso, a gente foi encontrando pessoas também que colaboraram com a gente muito, que são muito importantes, né, pro filme ter acontecido, e a gente conseguiu montar a equipe, encontrar o elenco e fazer o filme, assim. Que era algo que eu achava um desafio assim enorme, né? Mas foram meses também de preparação. Diga aí, Pri.
Eu acho que mesmo, porque antes a gente, assim, um pouco de caráter artesanal, eu acho que sempre teve, sempre vai ter, assim. A gente tá falando de, sei lá, de cinema, de filme brasileiro, assim, de baixo ou baixíssimo orçamento, assim. Então, essa coisa da gente fazer, assim, muito artesanalmente mesmo, cada detalhinho, assim. Mas antes era, assim, mais, assim, porque era eu e o Renato só, assim, né? Mas mesmo passando por essa coisa da equipe, não era qualquer equipe de cinema de baixo orçamento, assim. Já tinha que ter uma equipe que entendesse, assim, muito especificamente, assim, essa coisa de um cinema de risco, é um cinema. A produção, assim, acho que é muito difícil, mas é muito envolvida por laços afetivos e por uma certa fé num tipo de cinema, assim. Então, para montar essa equipe, a gente trabalhava sozinho, então a gente não tinha, assim, uma equipe né? Tirando, enfim, algumas parcerias, que nem o Renato falou, como o Caio, que já tinha montado, né? Mas, assim, em outras áreas, assim, a gente não tinha uma equipe, né? Então, as pessoas achavam, quando a gente tentava falar o projeto que a gente tinha, era pouca grana, um filme em película, assim, com relativamente bastante. A gente queria fazer a equipe mais enxuta possível, assim, manter essa coisa de enxuta, mas mesmo assim demandava mais gente, assim, uma equipe que pra gente era grande, sei lá, 18 pessoas, pra gente já era uma coisa muito grande, assim. A foto demandava uma equipe relativamente grande, porque a gente usou 16mm sem vídeo assist, enfim. E era isso, assim, era muito, assim, mesmo para um tipo de cinema autoral no Brasil, eu acho que a produção era muito louca e arriscada, assim. Então, quando o Renato lembra da Rê, assim, ela foi, assim, ela olhou, e a gente já tava achando, eu e o Renato, como a gente tava sozinho, assim, a gente já tava achando que a gente era louco. Falou, meu, não, acho que não vai dar para fazer isso, assim. Não vai dar, tá todo mundo falando que não vai rolar, sei lá. E aí a Rê falou, não, dá, vamos fazer. Porque é um tipo de cinema que a Rê já vem desenvolvendo também com o Thiago, né, que é o companheiro dela, e que é um cinema de risco, um cinema de loucura, e um cinema que acontece, acho que mais pela fé mesmo, do que porque racionalmente não era para acontecer e não era para sobreviver. E por uma obstinação também daqueles que fazem, assim, uma doença, assim, sei lá, né? A gente é muito obstinado por isso, e a nossa vida é isso. Então, acaba acontecendo, assim, porque não tem outra explicação, assim. Motivos para desistir, motivos para não dar certo é o que não falta num país como esse e nas condições, assim, que a gente tem que filmar, assim. Então, quando a Rê falou, não, vamos, e a Rê também trouxe muita gente, muitos parceiros, que nem o Marcão, né, o Marco Escrivão, o Rafa, né, que fez produção, que já tinha trabalhado e que já sabia esse esquema, assim, né, que é um esquema meio doido mesmo, assim. Então, a equipe é muito doida do nosso filme, Bira, todo mundo, assim, a galera é muito louca e fez acontecer, assim. Então, graças também a uma equipe maravilhosa, assim, que fizeram acontecer um negócio que, sei lá, poderia ser impossível, assim, não sei, aí juntou um bando de doidos e foi lá e rolou.
Foi lá e fez. Não, depois, mais pra frente, acho que a gente vai fazer um pouco, né, do que é esse cinema de risco que você tá falando e quão louco é fazer um filme de baixo orçamento todo em película, como vocês fizeram. Então, mais pra frente, a gente vai trazer isso pro ouvinte conseguir entender bem o que foi essa loucura. Mas antes disso, eu queria passar pelo elenco, né? O elenco do filme de vocês é um elenco interessantíssimo, que além das participações especiais que a gente já citou lá no começo, como do Arrigo, do Willer, enfim, do próprio Padre Júlio, é um elenco que tem trans, tem refugiados, enfim. Eu queria que vocês falassem um pouco, né, da escolha desse elenco e do processo de trabalho com esses atores.
Bom, para a gente dirigir atores era difícil, porque, como o Renato disse, assim, sempre trabalhou num viés mais experimental, flertando com filme diário, com documental. Então, a gente não tinha muito, assim. Eu tinha feito alguns trabalhos quando eu estava na faculdade, assim. Mas essa coisa da direção de atores era uma coisa, acho que, nos assustava, assim. Né? É um outro trabalho, assim. Então, eu acho que assim, era um frio na barriga, assim, pensar nisso, assim, esse trabalho, né, com o elenco. E aí, enfim, o processo, assim, da escolha das atrizes, dos atores, assim, que são presentes, assim, pro filme, né? Acho que o elenco eu não sei, é uma joia, é um presente. Eu me sinto muito presenteada mesmo, assim, de poder ter, né, essas pessoas no filme, assim, né, como você disse, assim, né, a Verônica, a Carol, né, a Sofia, o Guilherme e as participações especiais, assim, cada participaçãozinha realmente, assim, traz uma força pro filme, que a gente é muito grato, assim. E aí é isso, assim, foi um processo, assim, acho que foi um processo da gente também encontrar um pouco, assim, essa, porque são atrizes, tem não ator, né, o Guilherme não ator, e atrizes também de diferentes tradições e escolas de teatro, e aí como a gente ia afinar tudo isso. A gente sabia que não queria uma atuação realista, assim, a gente queria dialogar com uma coisa mais distanciada, uma coisa mais teatral. E foram muitos ensaios, assim, de fim de semana, porque todo mundo trabalha e faz outras coisas durante a semana, assim. Então, era todo fim de semana, assim, a gente ia para os ensaios. E foi um processo de descoberta, assim. Eu acho que, na verdade, eu acho que as atrizes, os atores mais nos ensinaram do que ao contrário. Assim, foi mais aprender também, escuta, e um processo de criar relação e vínculo, assim, nesse trabalho. E não sei, Renata, você quer complementar?
Renata, seria legal você falar, talvez, um pouco das participações, né, do convite para o Arrigo. Enfim, como é que foi isso também, né? A escolha dessas pessoas incríveis.
Acho que são figuras também, que cada uma tem uma, né, uma trajetória que traz toda uma, né, traz assim, cargas de elementos que a gente queria muito ter no filme, assim, por ter essa influência, né? Eu acho que no tem o Arrigo Barnabé, ele já ia compor a trilha, e aí a gente tinha a ideia que ele, que fora compor a trilha, ele atuasse também. A gente já tinha um papel lá, que é o que ele faz, que já era pensado para ele, assim, né? Uma coisa meio de um, sei lá, um detetive aposentado, uma coisa meio assim. E ele tá totalmente nesse universo, né? Ele tem músicas que pegam muito esse universo do policial, gangster, noir, né? E ele fez vários filmes atuando durante os anos 80 que são referências pro nosso filme também, né? Então participou de filmes do Rogério Sganzella, de um filme brasileiro chamado Cidade Oculta, dos anos 80, que ele também compôs a trilha. Então trazer o Arrigo, assim, né, ele é um baita ídolo nosso, assim, um cara que a gente ia em vários, né, a gente sempre vai em vários shows dele, procura onde ele tá, segue, ouve o que ele tá fazendo. Então ele já era alguém que a gente admirava muito, né. Outra participação dessas, que daí também tem esse tom afetivo, é o Cláudio Willer. A gente já tinha feito um curta sobre ele, sobre um curta a partir da poesia dele, que é, assim, a gente é muito fã dele. Ele é um cara que mistura surrealismo, poesia beatnik, que é uma bíblia, assim, de conhecimento, né, sobre poesia e sobre várias outras coisas. E a gente queria muito que ele participasse também, assim. Quem mais que a gente pode destacar? O padre Júlio Lancelotti, que eu acho que vem muito dessa... A Pri colocou uma coisa no filme que está no roteiro, que é um certo sentimento de religiosidade, assim, né? Uma questão metafísica, assim, que aparece no filme de diferentes formas, né? Então, tem o Padre Júlio, a igreja, o São Miguel Arcanjo, né? A ideia de um santo justiceiro, o Xangô, né? Que é o nome do bar, enfim. Então traz esses elementos de alguma maneira. E aí a gente queria que tivesse uma, né, que o filme teria um momento uma igreja. E aí, claro, que a gente pensou no Padre Júlio por tudo que ele representa para a cidade de São Paulo, né? Tudo que ele é, a coisa da pastoral de rua, de ser, né, um cara que está lá batalhando todo dia pela população marginalizada, vilipendiada, que mora na rua, que não tem comida. E assim, isso é uma questão também interessante, porque agora que o filme está estreando por aqui e as pessoas estão vendo, tal, e a gente filmou tudo antes da pandemia, né? A gente filmou no primeiro mês, a gente filmou durante o primeiro mês em que o Bolsonaro tinha assumido, né? Esse governo tinha assumido. E parece que tem coisas que estão no filme que se potencializaram, assim, após a pandemia, né? Tanto os rumos que o Brasil tomou, a questão dessa ascensão, né, fascista, enfim, e de extrema direita, tudo isso, E o padre Júlio, enquanto figura para São Paulo, ganhou uma força também durante a pandemia, porque essa população ficou mais desamparada, e ele, como um dos grandes protetores disso, teve que bater de frente e aparecer mais, assim, né? Então, falei bastante aqui, acho que tem várias outras participações afetivas de pessoas que a gente gosta muito, Paolo Gregori, o Marcelo Dumont, que é ator do Teatro Oficina, que a gente ama, e tem outros que a gente poderia também, mas...